Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Temos já entre nós então o Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e vamos então iniciar os nossos trabalhos, pedindo desculpa desde já pelo ligeiro atraso, uma vez que o Sr. Presidente da Comissão teve um afazer de última hora e não pôde estar presente, pediu-me para o substituir. Esta audição ocorre no âmbito do programa Ciência. E, portanto, iria, desde já, para não estarmos a perder mais tempo, dar a palavra ao Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia para fazer uma exposição inicial de 10 minutos. De seguida, daria a palavra à Sra. Relatora para a Ciência, Dra. Elsa Paes, e depois daríamos algum tempo ao senhor, aos grupos parlamentares e, no final, o Sr. Presidente voltaria a usar, então, a palavra. Desde já, dava-lhe, então, a palavra. Por 10 minutos, enfim, não é um número rígido, para poder explanar desde já os pontos de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado e é um prazer estar aqui novamente e queria começar então por um breve historial para tentar explicar a pergunta que me foi dirigida e que é qual é a posição de Portugal relativamente ao Square Kilometer Array. E a primeira coisa que gostaria de fazer era explicar o que é o Square Kilometer Array. É uma infraestrutura europeia inserida no roadmap ESFRI. Portanto, há uma iniciativa europeia que se chama European Strategy Forum for Research Infrastructures. E esta infraestrutura está inserida neste roadmap europeu desde o primeiro roadmap em 2006. Este Strategy Forum em si foi uma ideia da Comissão Europeia que nasceu em 2002 e é constituída por delegados nacionais nomeados pelos Ministérios da Ciência de cada Estado-membro e Estado associado e um representante da Comissão Europeia. Trata-se de um grupo independente da própria Comissão, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de uma política europeia coerente para as infraestruturas de investigação, nomeadamente a identificação de infraestruturas de investigação de interesse europeu, que depois de um procedimento específico de seleção de propostas apoiadas por pelo menos 3 Estados-membros, são incluídas neste tal roadmap europeu de infraestruturas de investigação. Desde a sua formação, como disse em 2002, o ESFRI já publicou 3 roadmaps, um em 2006, o inicial, depois 2008 e 2010, e prevê-se revisões regulares destes roadmaps. O SKPA está presente como infraestrutura prioritária e tem sede administrativa no Reino Unido, em Manchester, desde o primeiro roadmap europeu de 2006. Importa salientar que os projetos que são inseridos no roadmap europeu devem estar claramente identificados como prioridades nacionais e, por isso, cada país europeu desenvolveu o seu próprio roadmap nacional de infraestruturas de investigação, estando a maioria dos países europeus já na segunda ou terceira revisão e havendo casos em que até já se começam a formar grupos entre 2 ou mais países para estudar sinergias que permitam ganhos de eficiência no financiamento conjunto a estas infraestruturas de grande dimensão. O caso, por exemplo, dos 5 países nórdicos. À semelhança disso, já na FCT participámos com uma das equipas de investigação portuguesas e espanholas para trabalhar no SKPA e estamos em contacto com o Ministério da Ciência Espanhola, estando abertos a uma possível proposta ibérica para integrar o consórcio SKPA. Posso adiantar que um montante anual a pagar como contributo para o hub central do SKPA ascende neste momento, como previsão, a 400 mil euros e é por isso o mais caro entre as iniciativas infraestruturais ESFRIs até agora identificadas como sendo potencial interesse para a comunidade científica portuguesa. De onde é que surgiu este interesse da comunidade portuguesa ou o que é que fizemos até agora? Aqui queria fazer um historial da presença portuguesa neste roadmap europeus e posso dizer que a presença portuguesa foi absolutamente mínima até ao momento em que uma nova direção da FCT, que eu próprio como presidente, tomou posse em janeiro do ano passado. E portanto, Quando entramos em janeiro, rapidamente nos percebemos que era uma lacuna importantíssima que tinha sido, de facto, negligenciada pelos anteriores governos e pela anterior direção da FCT e pusemos em prática, muito rapidamente, um plano de ação. E esse plano de ação implicou uma série de medidas que passo a destacar. Iniciámos uma primeira fase em julho de 2012 com uma consulta pública que reuniu informação sobre o potencial e a capacidade existente em Portugal para a associação a iniciativas infraestruturais listadas no Roadmap Europeu de Infraestruturas de Investigação. Foram recebidas, após essa workshop inicial, de grande sucesso, dentro da comunidade portuguesa e com a presença de importantes membros da Comissão Europeia e ligadas às ESFRIs, foram recebidas 31 propostas, correspondentes a interesse em participação em 16 das 48 iniciativas ESFRIs. Destas, tivemos duas respostas de dois consórcios e entidades nacionais diferentes com interesse e experiência relevante anterior demonstrada, incluindo cartas de apoio de entidades que gerem e estão envolvidas no projeto SKA ao nível europeu. Houve uma resposta coordenada pelo professor Mário Santos do Instituto Superior Técnico e outra coordenada pelo professor Domingos Barbosa do Instituto de Telecomunicações. Esta consulta pública permitiu responder com substância à solicitação da Comissão Europeia para a identificação dos potenciais nós nacionais de infraestruturas ESFRIs. Aliás, tenho aqui um mapa publicado pela ESFRI, pelo Fórum, de julho de 2012, em que, vê-se aqui, não tenho isto a cores, infelizmente, mas a esmagadora maioria dos países estariam verde, ou seja, já teriam feito o seu roadmap, estariam amarelo, alguns países, como países federais, que têm mais dificuldade, têm as suas roadmaps regionais, mas têm alguma dificuldade de fazer um roadmap nacional e, portanto, estariam amarelos, alguns, como a Alemanha, por exemplo, que neste momento já tem um plano nacional, e Portugal estava vergonhosamente a cinzento. Não tinha sequer iniciado um roadmap nacional para este efeito. E, portanto, foi isso que nós, chamando-nos a atenção deste problema, rapidamente, em meses depois de termos tomado posse na FCT, nos preocupámos e lançámos esta consulta pública e Portugal pôde, a partir de julho já, de facto, entrar nestes mapas com uma cor que indicava que estávamos no processo de criação do roadmap. Ainda por cima, um país sem dificuldades que outros países têm, que têm muito mais problemas regionais, etc, etc. Portanto, passámos para uma segunda fase, que foi até outubro de 2012, onde foi solicitada às entidades nacionais que participassem no processo levado a cabo pela Comissão Europeia de recolha de propostas para tópicos dos primeiros programas de trabalho do tema Infraestruturas de Investigação do Horizonte 2020. Nesta fase foi ainda finalizado o levantamento e registro de base de dados do projeto MERIL, que é o Mapping of the European Research Infrastructures Landscape, das infraestruturas nacionais que atualmente se configuram como de interesse mais do que nacional, segundo os critérios definidos pela equipa de projeto liderada pela European Science Foundation. A terceira fase, que vamos concluir o mais rapidamente possível, será a do concurso público, com avaliação internacional do mérito científico e avaliação do mérito estratégico a implementar, e pensamos que poderemos ter este processo completado até ao verão. No entanto, com o contexto atual, não podemos prometer com exatidão quando é que isto vai, quando é que poderemos ter os resultados finais. Portanto, em suma, iniciámos assim que foi possível e com a urgência devida a este assunto uma consulta pública, um processo de criação de um roadmap nacional para podermos fazer decisões estratégicas e científicas em relação à globalidade das infraestruturas nacionais, incluindo aquelas que depois se inserem nas infraestruturas europeias. Portanto, preparar o país para não só ter um roadmap consistente em relação às suas infraestruturas nacionais, como fazer decisões em relação são aquelas que estamos em condições de aderir internacionalmente, porque, como sabem, todas estas infraestruturas têm custos e, como compreendem, temos que fazer aqui algumas escolhas difíceis. Em relação ao SCAPA, é dentro das esferias das mais ambiciosas, é de facto muito importante na área da radioastronomia. Até temos mostrado um apoio a essa iniciativa. Temos, no entanto, que fazer uma decisão que depende também de uma avaliação científica, uma vez que há duas visões nacionais diferentes, há dois grupos portugueses que competem para a sua participação e que têm visões diferentes e, portanto, a maneira de resolver isso, como sempre na FCT, fazemos uma avaliação internacional de mérito e, com base nesses critérios dos nossos experts internacionais. E ao que se vai somar, neste caso, claramente aqui uma camada estratégica que tem a ver com o interesse nacional de participação nas infraestruturas, que nos vai levar a uma resposta que esperemos não vá demorar e que será com certeza feita em 2013. Obrigado.
Eu agradeço ao Sr. Presidente da FCT, Dr. Miguel Seabra, a exposição inicial que fez e aproveito para lhe solicitar, caso seja possível, algum documento, pelo menos esse documento, se for possível, facultar-nos em formato digital ou PDF. Digo isto para que para poder ser distribuído aos seus deputados, para terem um documento mais substancial sobre a explanação que aqui acabou de fazer. Iniciaríamos agora, então, daríamos a palavra aos seus deputados, mas iniciaríamos, antes disso, por dar a palavra à senhora relatora para a ciência, à senhora deputada Elza Paes. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar também o senhor Presidente da FCT a pessoa que o acompanha, e agradecer-lhe a disponibilidade para nos vir falar de um projeto tão importante como o SQA, que de facto seria muito importante para Portugal poder participar nesta rede de consórcios internacionais, dado que se trata de um radiotelescópio em desenvolvimento na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul e em outros países africanos, que pretendem colocar milhares de antenas e perscrutar o universo para responder a questões fulcrais da física. E Portugal participar numa rede destas, que já conta com 10 países, será de facto colocar-nos na linha da frente relativamente à investigação, à inovação e à ciência. Eu tenho a dizer, Sr. Presidente, que ficámos muito tristes com o facto de Portugal ter baixado no ranking que foi agora apresentado pela Comissão Europeia sobre crescimento e inovação. Nós passámos, Portugal baixou para a 17ª posição entre os países da União Europeia, a 27 deste ranking, e de 2008 a 2009, a 2011, Portugal estava no ranking como um dos líderes ao nível do crescimento e inovação, com uma taxa de crescimento superior a 5%. Em 2012, portanto, neste último ano, pela primeira vez, Portugal deixa de ser o líder deste ranking de inovação. Eu acho que estes sinais têm que ser analisados com muito cuidado, porque não devemos perder o que de melhor fizemos em ciência e em inovação e em investigação nos últimos anos. Obviamente que não fizemos tudo, mas fizemos muita coisa e o importante é continuar, pelo menos, a garantir os patamares de excelência e os rankings que tínhamos conquistado neste âmbito, nestas parcerias internacionais e na inovação e investigação ao nível europeu, onde angariávamos um lugar de prestígio. A primeira questão que eu gostaria de lhe colocar relativamente a este projeto, sei que não é um projeto barato como nenhum projeto a este nível é, portanto implica investimentos profundos e num quadro de crise tem que se racionalizar o investimento, mas também é preciso termos uma visão não a curto prazo, mas a médio e a longo prazo. E nós sabemos que nesta visão estratégica a médio e a longo prazo dos nossos investimentos em ciência, o retorno compensa sempre o investimento inicial. Portanto, não podemos fazer contas de mercearia do deve o haver no momento, temos que fazer contas no quadro de um plano estratégico e perceber quais são os retornos que daí podem advir. E a este nível deste projeto SQA, nós, pelas leituras que fizemos, e gostaria que o Sr. Presidente nos confirmasse isso, pese embora estar previsto o investimento até 2024 de 1,5 milhões de euros, 1,5 milhões de euros, justamente, também se prevê que possa haver um retorno a 100% de todo este investimento. Portanto, será seguramente, no quadro das ponderações que terão que fazer, algo a ter em linha de consideração. E, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar é se, neste quadro de constrangimentos financeiros, de uma lei dos compromissos que bloqueia muito a possibilidade de um investimento a curto prazo sem ter em linha de conta depois o retorno desses investimentos. E além desta lei dos compromissos, foi anunciada ontem uma segunda lei dos compromissos, que já temos os reitores das nossas universidades, fizeram ontem declarações públicas, com os bloqueios que esta nova lei dos compromissos vai introduzir, não só ao nível do corpo docente, e não é isso neste momento que está aqui tanto em causa, mas seguramente também ao nível dos investimentos e do desenvolvimento da própria investigação. Portanto, são produtos que têm que deixar de se comprar e são investigações que ficam congeladas e projetos que ficam bloqueados. E eu gostaria de perceber como é que se pode contornar, como é que se podem contornar estas leis que nos impedem do investimento num quadro onde, se nós não investirmos, perdemos este comboio e podemos perdê-lo definitivamente, sabendo nós que, se o apanharmos, tudo o que vamos investir depois tem um retorno para já 100%, até eventualmente poderá ter retornos que ultrapassem mesmo os 100%. Portanto, era sobretudo esta questão que eu gostaria de lhe colocar, dada a excelência do projeto a este nível, e o Sr. Professor deu-nos conta que qualquer participação é sobejamente fundamental para Portugal e para o desenvolvimento da nossa investigação e da nossa ciência, porque também nos coloca em patamares de parcerias de exigência que fazem com que as nossas competências também possam ser reforçadas neste consórcio internacional. E para já, neste momento, Sr. Presidente, é tudo o que tenho a dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Relatora para a Ciência. E iniciaríamos então agora pelos partidos. Daria agora a palavra aos partidos políticos. PSD, a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, bom dia, Sr. Presidente, restante equipa. Antes de mais, eu queria recordar que, e é um aspecto que às vezes, quando se fala em estratégia, todo o país vive uma época em que tem que se repensar as mais diversas estratégias e nas mais diversas áreas. Temos que otimizar recursos, quer sejam físicos, quer sejam também económicos. E quando se fala de estabelecer, de remodelar, de repensar as estratégias, logicamente que passa também pela investigação. E ao repensarem-se as estratégias a aplicar na investigação, temos logicamente de fazer esse balanço, digamos, que o Sr. Presidente referia, de fazer um apanhado de quais são as infraestruturas ligadas à ciência que existem já no país, aquelas que são efetivamente de valorizar e logicamente também de apoiar. Assim, esse é um dos aspectos que eu gostaria que o Sr. Presidente focasse, desse levantamento que está a ser feito em renda das infraestruturas científicas, quais são aquelas que se lhes deparam como as mais responsáveis, as mais evidentes, e aquelas que focam áreas prioritárias no momento atual que Portugal vive, porque, logicamente, nós temos de selecionar, temos de estabelecer prioridades para aquelas áreas que se refletem no Portugal de hoje e no do futuro. Porque, logicamente, passa por aí a rentabilização também dos nossos recursos e da nossa sociedade. Gostaria também de saber se, e nós temos aqui recebido por já por várias iniciativas, os laboratórios, quer sejam os Estado, quer sejam os que estão ligados também, os associados, de que forma é que se têm estabelecido parcerias com os laboratórios nas mais diversas áreas e níveis. É triste realmente há pouco quando o Sr. Presidente mostrava aquele mapa Portugal ali encravado, isolado. É triste e temos realmente, é pena que não se tenham, os governos anteriores não tenham sabido arrancar Portugal desse cinzentismo e felizmente que têm tido essa sensibilidade para juntar Portugal, porque nós só temos vantagens de aderir a este tipo de projetos lançados pela União Europeia e temos vindo, têm-nos chegado conhecimento de projetos como o GMES, o Comenius, etc., e mesmo estes agora que estão a ser lançados para investigação, registro, rastreio, ligados à investigação e proteção, por exemplo, dos lixos espaciais e de satélites abandonados. E, logicamente, que Portugal só tem vantagens em juntar-se a esses projetos, porque só ganha com esse conhecimento e, logicamente, que os nossos investigadores poderão, por um lado, se fazem parte de infraestruturas que são de proteger e de apoiar, por outro lado, quem sabe, levá-los a apoiar, a estagiar, tomar conhecimento com outras áreas e desenvolver essas mesmas áreas em Portugal. Assim, eu gostaria, se o Sr. Presidente fizesse favor, de nos dar uma ideia de que forma é que nós, como Comissão de Educação, Ciência e Cultura, podemos desenvolver e apoiá-los nesse grande passo que estão a dar. Quais são as áreas que estão a ser estabelecidas como prioritárias e de que forma é que, como estão a correr, as parcerias com e sensibilização, a angariação dessas mesmas parcerias com as infraestruturas já estabelecidas em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Socialista, agora em termos, não sei que se, quem é a Sra. Deputada Elza Paes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ouvi com muita atenção a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco e, de facto, nós olharmos para um mapa onde, num aspecto muito particular, ainda não tínhamos atingido o nível médio de desenvolvimento, não podemos confundir a árvore com a floresta, Sr. Professor. Compreender-me-á e fará justiça ao que eu estou a dizer no quadro também da isenção e da correção e da transparência que deve presidir a análise de um cientista como o senhor é, de facto, apresentar um mapa onde a um determinado nível ainda não tivemos um certo desenvolvimento e dizer que Portugal não tem o mesmo, está nesse patamar ao nível do desenvolvimento da ciência e investigação, é confundirmos a árvore com a floresta e não estarmos a ser isentos nem transparentes na análise que temos que fazer do desenvolvimento que a ciência teve nos últimos anos no nosso país. Mas, Senhora Deputada, se quiser um mapa para contrapor àquele, eu também lhe o apresento e até lhe posso fazer chegar, agora está aqui em formato não de papel, mas falo a chegar, assim que possível, em formato de papel, onde nos dá conta que, ao nível do ranking que acabou de sair da Comissão Europeia, Portugal deixou de ser um país líder e passou a ser um país quase do fundo do ranking. Isto no último ano, nós tínhamos um crescimento de, diz aqui, eu vou ler, Portugal tinha sido considerado um dos líderes de crescimento e inovação com uma taxa de crescimento superior a 5%. Portugal deixa assim de ser líder de crescimento de inovação no último ano. Portanto, Senhora Deputada, se quiser comparar uns rankings com outros, temos para tudo. Agora, temos que ser honestas nas nossas análises e pese embora, e eu até nem valorizei muito este ranking, embora não tivesse deixado de falar dele, como é óbvio, mas não dou este ranking pela análise global, porque acho que, apesar de tudo, nós ainda não perdemos tudo, mas podemos perder se continuarmos com estas análises de que era tudo mau e agora é tudo assim, porque nem sequer temos expectativas de que seja excelente como tínhamos. Portanto, é preciso termos honestidade quando falamos da ciência, até porque este campo, talvez até mais do que qualquer outro, exige da nossa parte uma análise muito rigorosa, porque estamos a falar também de pessoas que se pautam por este rigor das análises no quadro da ciência em que se movimentam.
Portanto, Sr. Presidente, e no quadro desta minha pergunta, o que eu queria frisar bem é que, e os nossos cientistas, nós acabámos de ouvir pessoas dos laboratórios de Estado, pessoas dos laboratórios associados, investigadores, todos, não foram uns, foram todos, e deram-nos conta nas audições que acabámos de fazer de que Portugal corre sérios riscos de regredir relativamente aos avanços conquistados. E os avanços conquistados não eram tudo, eram apenas um caminho de um longo percurso que ainda tínhamos que fazer. Claro que a uns níveis já tínhamos conquistado patamares, como se vê por esta possibilidade de entrarmos nesta parceria internacional, porque se Portugal não tivesse condições para entrar na parceria, obviamente não estava a ser convidado por esta equipa de excelência, sinal que nós estávamos com estes patamares de excelência e neste momento são os próprios investigadores que nos dão conta e os rankings começam também a traduzir esta dificuldade de acompanharmos a excelência dos projetos em que nos colocávamos. Portanto, Sr. Presidente, o que eu lhe pergunto mais uma vez é como é que, se nós vamos de facto aderir e quais são os condicionalismos que temos que ultrapassar para aderir a esta rede. E não vou aqui falar de outros projetos, porque seria uma outra audição e esta foi definida para falarmos sobretudo deste projeto muito específico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Maria José Cristal Branco pede a palavra para...
É muito breve, só como o Sr. Deputado dirigiu a mim em contraponto o que eu disse. Eu quero só esclarecer e frisar. Eu falei precisamente em sustentabilidade e aplicabilidade dessa investigação na nossa sociedade. Se, como se vê, e precisamente por esse gráfico que mostrou, não teve aplicabilidade nem sustentabilidade, porque se Portugal estava tão bem, porque é que a nossa sociedade está como está? Portanto, há que ver, a investigação tem de ser dirigida, tem de ser sustentável e precisamente por isso mesmo é que eu pedi ao Sr. Presidente quais eram as áreas que estavam a ser definidas como prioritárias, porque logicamente no estado em que estamos temos de ver, focalizar e definir prioridades que tenham repercussões positivas na nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Michel Seufert, pelo CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da FCT, também em nome do Grupo Parlamentar do CDS gostaria de o cumprimentar, bem como o seu convidado, e dizer-lhes que é para nós, naturalmente, sempre um prazer tê-lo cá, mas devo-lhe dizer que o Parlamento talvez não tivesse a necessidade de o ter cá só por causa disto. Podíamos ter feito aproveitado para outras razões, porque de facto a informação que nos transmitiu é uma informação tão objetiva e tão clara que bastaria ter sido prescrito. Mas às vezes, enfim, o Parlamento funciona assim e às vezes acontece e julgo que não se dá por perdida a sua vinda cá, ainda que quer o seu tempo, quer provavelmente o desta Comissão pudesse ter sido aproveitado de forma mais eficaz. Em todo caso, deixe-me dizer que não retirando o mérito de uma iniciativa destas, do Square Kilometer Array e de todo o campo da radioastronomia e das questões relacionadas com os programas europeus e nomeadamente as metas do programa 2020, que eu julgo que é importante em todos os momentos um país avaliar a sua capacidade de comprometimento com determinadas, neste caso com um projeto desta envergadura. Porque, de facto, Portugal foi nos últimos anos campeão de muita coisa, foi desde logo campeão da bancarrota à dada altura, quando chegou a pontos em que se comprometeu demais, não só na área da ciência, reparemos, não é? Em várias áreas em que a despesa ultrapassou aquilo que era sustentável, independentemente de, naturalmente, muitas destas questões depois estarem relacionadas a médio ou a longo prazo com retornos para o sistema científico nacional, até para os cofres do Estado, sem qualquer tipo de dúvidas. No entanto, um país que dá um passo maior que a sua própria perna, bom, tropeça naturalmente e cai. E, enfim, nós ouvimos muitas vezes discursos cheios de palavras estratégicos, excelência, avanço, enfim, enfim, eu acho que é importante, e aqui eu julgo que a questão da deputada Maria José Castelo Branco é muito pertinente, perceber se há, da parte da FCT, uma definição clara daquilo que é sustentável e daquilo que é aceitável para um país como nós, que não, naturalmente não deve reduzir-se a uma pequenez artificial, a uma mediocridade artificial, mas também não deve avançar e dar passos tais que mais tarde se revelem absolutamente insustentáveis e absolutamente contraproducentes para qualquer objetivo nacional de não perder o comboio da evolução e dos avanços, neste caso científicos, mas em todo caso também da sustentabilidade da nossa despesa e da nossa economia. Fico por isso, devo dizer, enfim, tomamos bom conhecimento que a direção da FCT conheceu este processo quando tomou posse numa fase em que Portugal estava de fora dele e que tem feito espaços para se integrar nele, mas espero que essa integração de facto seja feita com o devido respeito pelas nossas condições e pela nossa situação. E naturalmente que possa ser uma oportunidade para os nossos cientistas, que eu julgo que é isso que é importante aqui, e para o nosso sistema científico de se aproximar e de dar o seu contributo nas suas condições e dentro daquilo que são as suas circunstâncias. E dizer-lhe que se calhar noutra altura teremos a oportunidade de falar, como já tivemos no passado, de outras questões, mas julgo que neste momento estas serão as mais importantes e aguardamos, portanto, pelos resultados do lançamento do concurso da Avaliação Internacional do Mérito Científico, etc., que aqui nos deixou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Seufert. Agora, por 10 minutos, dava a palavra ao Sr. Presidente da FCT, que pode organizar a resposta ou por si, ou também, se pretender, que o seu colaborador, Dr. Miguel... Dr. Ricardo Miguel, também se entender que deve intervir, esteja à vontade para tal. Por 10 minutos dou-lhe então a palavra para comentar ou responder às perguntas que foram aqui colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, eu concordo com a maior parte dos comentários que foram feitos, no sentido que Portugal precisa, na ciência, como em outras áreas, de saber exatamente o que quer. E para isso precisa de fazer planos estratégicos bem fundamentados, com participação da comunidade, e precisa de apoiar depois aquilo que de melhor se faz e aquilo cujo investimento tem depois no futuro maior retorno. É exatamente essa a base da nossa política de ciência na FCT, de criar as condições para que isso aconteça. Ora, o que estamos a fazer assenta em duas iniciativas inteiramente novas da parte da FCT, que são o roadmap que eu já vos falei, mas uma outra iniciativa que não tive a oportunidade de falar ainda, mas que é uma análise SWOT do Sistema Nacional de Investigação e Inovação, com um trabalho um trabalho muito sério da parte da FCT, que uma equipa da FCT tem estado a trabalhar nisto há 6 meses ou mais, e vai produzir um relatório que é o primeiro de sempre, que vai fazer uma análise nacional das nossas necessidades e que vai, com esta análise SWOT, portanto com os pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças, vai criar as condições para, pela primeira vez e em concerto com as ideias que surgem das diferentes regiões, criar aqui um plano estratégico nacional bem fundamentado e consistente para poder apoiar estas políticas setoriais nas diferentes áreas. E, portanto, penso que é um componente que não tinha falado, mas que é importante aqui realçar. E vamos, em princípio, no dia 6 de maio, e convido desde já esta comissão a fazer uma sessão pública da apresentação do nosso relatório, que penso que terá, de facto, e que já tem tido, aliás, como qualquer processo que lançámos, tem tido uma consulta à comunidade muito forte, e já fizemos um workshop em dezembro em que envolvemos as CCDRs regionais, com grande, e é a primeira vez que a FCT está, de facto, a falar muito seriamente em parceria com as regiões para colaborarmos num plano estratégico nacional de especialização inteligente, que é uma das condicionalidades exantes para obtermos fundos estruturais para a ciência no próximo programa quadro. E, portanto, não queria deixar de falar disso. Um outro tema muito importante para a FCT tem a ver com a otimização dos recursos e que passa, entre outras coisas, passa por estratégia, mas passa também por cofinanciamento. E isso tem sido, temos falado de cofinanciamento nas parcerias internacionais, já havia aqui falar, e tenho falado de cofinanciamento em muitas áreas. Isto também já aconteceu ao nível das ESFRIs, temos um exemplo, o INSTRACT é uma ESFRI europeia na área da biologia estrutural, que, não tendo tido o apoio da FCT, teve o apoio grassroots, portanto, dos investigadores, que arranjaram dinheiro obtiveram, fizeram uma participação no INSTRACT completamente à revelia da FCT, uma vez que a FCT tinha uma política anti-ESFRIs, digamos, até há pouco tempo. Isso acaba por ser positivo, não a política da FCT, mas o facto de a comunidade ser chamada também a cofinanciar, a coparticipar e a arranjar outras formas para a FCT não ser sempre pensada como o único fator de desenvolvimento da ciência. Temos que ser criativos e temos que arranjar aqui formas de alavancar o financiamento da FCT com outras formas. Temos também alguns outros exemplos em que já avançámos, havia urgência e já avançámos com candidaturas preliminares e o que era preciso, que não é um commitment final, mas, por exemplo, na área do European Social Survey, que é muito importante para a comunidade das ciências sociais em Portugal, já houve e tem havido apoio da FCT específico para participar em algumas alguns desses surveys europeus importantes. Temos um outro exemplo, que é o Elixir, que é na área da bioinformática, em que também já fizemos uma postura, já se posicionou a FCT, mas o que é especial em relação ao SKPA é a dimensão. Enquanto que uma FII, como falei há pouco, para o SKPA é de 400 mil euros, nas outras iniciativas é da volta de 30 a 50 mil euros e, portanto, estamos a falar quase de 10 vezes mais para isso. Para além disso, nas propostas que já recebemos, por exemplo, do Instituto de Telecomunicações, a participação e os custos anuais de manutenção de Portugal, para além da FII, orça os 2 milhões de euros e, portanto, temos aqui, de facto, que ter, apesar de toda a importância que isto tem, aliás, eu posso, só num parênteses muito breve, dizer que o próprio Ministro da Educação esteve no Chile na inauguração do ALMA, do telescópio, do radiotelescópico do ESO, que é uma espécie de, é um precursor, digamos, do SKPA, e portanto o Governo e a FCT têm mostrado todo o interesse e todo o apoio a iniciativas de alta tecnologia como estas, que sabemos que isto não é só a radioastronomia, isto vai ter imensas implicações para a física, para a informática, etc. Um dos grandes, aliás, posso também dizer, e não tinha dito, que houve uma workshop em Portugal, em que eu estive presente da FCT para apoiar a iniciativa, em que esteve cá o CEO da iniciativa, o professor Diamond, que nos disse até, que nos informou algo fantástico que não sabia, é que um dos grandes desafios desta iniciativa nem é os radiotelescópios em si, é a quantidade de dados que vão ser geridos, que vão ter que ser geridos pelas diferentes antenas que se vão espalhar pela África e pela Austrália. Um outro componente importante é um componente geopolítico, que é da União Europeia, da sua colaboração com a África. Isto é um componente importante nesta iniciativa em particular, porque ela se vai sediar na África do Sul e vai ser um componente de grande importância de avanço tecnológico em África. E, portanto, cruzam-se aqui muitas componentes. Portanto, o que estamos a fazer é, como disse, e agora brevemente repito, tem que haver uma análise científica, do mérito científico, e em cima dela uma análise estratégica. E para isso temos na FCT a capacidade de fazer, de criar as condições para o Governo fazer uma decisão final em relação a estes temas. Portanto, estamos a criar as condições do ponto de vista de análises científicas, de reviewers, revisões científicas, e isso temos grande experiência e sabemos fazer isso de olhos fechados, digamos. Em relação aos planos estratégicos, estamos a contribuir de várias maneiras, incluindo com esta análise SWOT, que penso que vai ser muito importante para determinar as nossas opções futuras nas diferentes áreas, perceber quais são as nossas áreas em que estabelecidamente estamos à frente, comprovadamente estamos na linha da frente, outras que são emergentes e que são importantes apoiar e outras que temos que deixar um bocadinho passar por falta de recurso e por não poder apoiar tudo. Só uma nota final, muito breve, em relação ao ranking. Não conheço o ranking que explicitou, mas posso dizer que está cientificamente provado que rankings desta natureza, complexos como são, demoram 3 a 5 anos a manifestar-se. Portanto, o ranking de hoje refere-se a situações de há 3, 4, às vezes 5 anos. Não são rankings de longo... Estes rankings refletem condições de longo prazo que é um bocadinho, posso dizer, talvez prematuro dizer, que são por condições contextuais que de 6 meses ou de um ano ou daquilo que se passou há um ano. São coisas que se refletem, são mais complexas e refletem condições de mais longo prazo, e isso está cientificamente demonstrado. Portanto, temos de ter sempre um bocadinho de cuidado com os rankings, temos preocupações, mas o que estamos a fazer é exatamente isso, e penso que foi reforçado por mim na audição que tivemos com os laboratórios associados, que não só pusemos, efetivamente pagámos mais dinheiro em 2012 que em 2011 para a ciência, como esse dinheiro foi mais usado naquilo que é mais importante para a ciência nacional, que são os projetos, as bolsas e as instituições. E, portanto, isso está, temos dados factuais que podem atestar essa nossa política e aquilo que fizemos, os factos daquilo que aconteceu em 2012. E claro que estamos a lutar com todas as nossas, com todo o nosso empenhamento para manter esta dinâmica, mas o contexto é complicado, como sabemos, e portanto temos que viver neste momento a mês a mês, mas temos as condições neste momento e o orçamento para, de facto, poder continuar a subir, não muito, mas continuar a manter esta dinâmica positiva, mas como disse também da outra vez, e penso que é muito importante reforçar, tivemos uma política de crescimento e tivemos uma perspectiva na FCT de aumentos constantes do orçamento do Estado, do orçamento global da FCT, alguns um pouco otimistas, mas em termos de orçamento do Estado houve perspectivas de aumento desse, e neste momento o que se registra é uma diminuição, e uma diminuição que tem já 4 anos. E, portanto, estamos a remar contra a maré, mas estamos a fazer o possível, mas penso que até agora temos conseguido, de facto, remar contra a maré e a fazer tudo o possível para criar as condições de uma política de manutenção, que é a política da excelência e da competitividade e da cooperatividade também, porque a competitividade não é só competição, é também cooperação, e para criar as condições que as instituições, e isso também é o nosso ponto muito forte em relação ao futuro das instituições e ao financiamento das instituições, que esteve em discussão na outra sessão, que é... só há uma regra de ouro, é que as instituições têm que se organizar da forma que for competitivamente e cientificamente mais produtiva. É só isso e apenas isso que pedimos das nossas instituições nacionais, e que compitam efetivamente a nível internacional, porque só isso é que pode continuar a fazer um grande sucesso e um continuado sucesso da nossa ciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acabamos regimentalmente da grelha. A Sra. Deputada Elza Paes pede a palavra para...
Presidente, uma vez que temos, não temos todos os dias a oportunidade de ter o Sr. Presidente da FCT.
Eu peço-lhe que seja breve, porque...
E na qualidade de relatora...
Seja breve, porque tenho que depois também questionar os outros partidos, pretendem... colocar mais alguma questão, peço-lhe em máxima brevidade.
Eu falo na qualidade de relatora, se me permite. Sr. Presidente, registámos de facto a expectativa de manter uma política de excelência ao nível da investigação e da ciência, o que só podemos salientar com bastante agrado, mas as expectativas depois têm que ser concretizadas com meios e seguramente esses poderão estar postos em causa. O que eu gostaria de lhe perguntar ainda relativamente a este projeto, e uma vez que o novo Programa Quadro Comunitário para a Ciência está neste momento em discussão e vai começar a ser implementado brevemente, se um programa destes não podia eventualmente ser apoiado pelo novo Programa Quadro Comunitário para a Ciência, porque este Programa Quadro Comunitário prevê a criação de 830 mil empregos na UE até 2030 e também prevê um montante de 80 milhões de euros para que a UE seja uma líder mundial em inovação e em ciência. E nós sabemos também, porque alguns dos cientistas têm-nos dado conta de que com estas leis apertadas, cujo expoente máximo é a primeira lei dos compromissos e agora eventualmente a segunda, as universidades, os centros de investigação ficam com muitos obstáculos para se poder candidatar a estes programas internacionais e têm-no dito com alguma frequência que temem não ter condições para poder beneficiar de todo este montante de financiamento e de criação de novos postos de trabalho que irá ser permitido com o novo Programa Quadro Comunitário. Eu gostaria de lhe perguntar como é que a FCT se está a preparar para poder ultrapassar os obstáculos que eventualmente já estão a ser sentidos nas candidaturas que os investigadores terão que fazer a este quadro comunitário e se este projeto eventualmente não pode ser também um dos projetos que venham a beneficiar deste quadro comunitário, porque assim, a ser assim, obviamente que utilizaríamos, há sempre a contrapartida nacional, mas também as contrapartidas nacionais dos países que estão em programas de assistência diminuíram e, portanto, poderemos beneficiar em grande medida dos apoios financeiros para não perdermos este e outros projetos de excelência. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu prevaleço-me também da oportunidade para questionar os outros partidos. Se algum quer colocar mais alguma questão, não havendo mais nenhuma questão, então ainda daria finalmente a palavra ao Sr. Presidente para fazer o comentário que entender por bem sobre esta última questão da Sra. Relatora para a Ciência. Muito obrigado.
Bom, eu agradeço a questão. É mais pertinente. Em relação à competição portuguesa no Horizon 2020, no Horizonte 2020, é uma das grandes orientações estratégicas que temos. Sabemos que o Horizonte 2020 vai ser mais competitivo, o mais competitivo de sempre, não é? Dos programas quadros, e o que estamos a fazer, todas as nossas políticas, é preparar a nossa ciência para ser o mais competitiva possível, para poder ir buscar uma fração maior, também já aqui falei várias vezes, que ainda somos contribuintes líquidos, infelizmente, para o 7º Programa Quadro e que temos a obrigação de ir buscar mais dinheiro e, portanto, isso está sempre presente nos nossos pensamentos e nas nossas políticas, que são essas mesmo de abrir, quanto mais abrirmos a nossa ciência à internacionalização, quanto mais a tornarmos competitiva e não haver focos não competitivos no sistema de proteção, digamos, mais verdadeiro será o nosso sistema, mais competitivo será o nosso sistema e, portanto, é isso, mais preparado estará para a competitividade extrema que vai haver no Horizonte 2020. Em relação ao cofinanciamento, temos, de facto, no plano de financiamento que estamos neste concurso, que estamos a preparar, e que vamos pedir aos candidatos que nos expliquem, estamos a propor exatamente uma estratégia multifundos, portanto, para cofinanciamento. Portanto, como é que, e vai ser um dos critérios importantes, quer dizer, se a FCT for apenas uma fração e alavancar, no fundo, outros financiamentos, claro que isso será um ponto positivo para as propostas que nos surgem e talvez uma proposta tenha mais possibilidades de ser financiada financiada se tiver à sua volta uma série de outros cofinanciamentos. Em relação ao possível utilização de fundos estruturais, portanto, as ex-FRIs estão à margem, digamos, do programa da ciência do Horizonte 2020, não é? Portanto, estão planeadas e desenhadas assim, são para ser apoiadas pelos Estados-membros. Claro que, como sabe, uma fração importante do orçamento da FCT vem desses fundos estruturais e, portanto, depende agora de qual será, que esperamos que seja um orçamento generoso para a ciência e para a tecnologia e que por essa via também possamos, é para isso que estamos a trabalhar arduamente, e que desses fundos também que possamos utilizar, obviamente, dentro dos condicionalismos desses fundos para a ciência. Também há a grande possibilidade no próximo programa quadro, e é por isso que também estamos a trabalhar muito ativamente com as regiões, é dos próprios fundos regionais, independentemente da FCT, dedicarem uma parte mais importante do seu orçamento para a ciência e tecnologia. De facto, temos até uma CCDR que já mostrou interesse em ser o host de uma destas infraestruturas europeias. Infelizmente estamos um pouco atrasados, porque perdemos estes 10 anos, infelizmente, mas se calhar ainda não estamos totalmente e sobretudo numa área estratégica como o mar, estamos a tentar ainda recuperar esse posicionamento e temos tido um apoio das regiões para isso, o que é extremamente positivo, ou seja, mais um exemplo daquilo que queremos fomentar, que é o tal cofinanciamento da FCT ser um parceiro, mas aparecerem as CCDRs regionais, aparecerem fontes privadas, aparecerem todo o tipo de outras fontes para podermos fazer render, digamos, otimizar os recursos que temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço então a presença do Sr. Presidente da FCT nesta audição, do Dr. Ricardo Miguel, que o acompanha, e agradeço às senhoras e aos senhores deputados a sua presença. Eu gostaria ainda de partilhar convosco algumas questões que são comunicações do Sr. Presidente, a seguir então à saída do Sr. Presidente da FCT. Muito obrigado.
Muito obrigado.